A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como convidada a escritora e professora Bernadette Lira, autora de mais de 11 livros, dentre eles a sua mais recente publicação, A Captoa, lançada pela editora Casa da Palavra. Bernadette nos fala hoje sobre a representação da mulher em suas obras e na literatura brasileira. Pois é, Bernadette, no bloco anterior eu perguntei para você sobre a questão da universalização dessa mulher, muitas vezes essa mulher capixaba, né? Essa heroína capixaba, e que você faz ela ser uma representação das mulheres de muitos outros lugares, né? Você acha que hoje, ao se falar sobre qualquer mulher, a gente estaria falando sobre a mulher de todos os lugares?
Desde que a gente parta do princípio que uma mulher já é uma... nela tem uma série de outras mulheres, eu acho que sim, porque quando você fala de uma, você está falando de todas, em geral. Toda essa luta, esse percurso da mulher através dos tempos, de, principalmente na cultura ocidental, tanto nos países de terceiro mundo, quanto de primeiro mundo, de segundo mundo, acredito que a condição da mulher é uma condição sempre bem marcada pelo fato do patriarcalismo, do homem ser a voz dominante. Eu não abro mão disso. Então, quando eu falo da mulher, eu acho que o que interessa é isso, é falar dessa luta subterrânea, dessa luta que persiste, dessa resistência que vai sempre, e que as feministas, de alguma maneira, ou de formas diversas também, mas todas abordaram. Porque não se trata aqui de uma separação entre gênero, aquela dicotomia entre gênero e sexo que os estruturalistas tanto gostavam e que, de alguma maneira, também algumas feministas de primeira hora embarcaram nisso. A Simone de Beauvoir tem aquela história de não se nasce mulher, torna-se mulher, jogando em cima do torna-se, da cultura, um peso muito grande. Eu acredito que antes de tudo isso ainda está uma certa ontologia que junta isso tudo, junta sexo e gênero, e que essa condição é uma condição, sobretudo, de poder. É uma questão de poder. Eu estou com Foucault aqui nesse momento, que seria realmente uma questão do poder. Porque se formou, porque na humanidade os homens sempre tiveram essa ascendência em algumas culturas, porque nós sabemos que há culturas africanas em que a figura da mãe, da mulher
matriarcado
é primordial. Mas por que na cultura oriental isso é tão corrente e há tantos e tantos séculos? Isso quer dizer que há tantos e tantos séculos essa luta surda da mulher para se afirmar como um sujeito constituído no seu pleno poder deve vir acompanhando toda a história das mulheres. Então, quando eu falo de mulher, modestamente, o que eu posso fazer é dar voz à mulher, é dar voz na literatura à mulher. Então, eu acredito que quando eu dou voz a uma personagem, por exemplo, a Luísa ou a outras personagens femininas, eu tenho me lembrou agora que eu tenho um romance chamado Tormentos Ocasionais, editado pela Companhia das Letras, que o meu trabalho de escritura ali, foi isso que eu estou te falando, de tentar eliminar todas as marcas do gênero. Então, ali não tem um só adjetivo que você possa apontar e dizer é uma mulher que está falando ou é um homem que está falando. Você pode ver um caráter de ancestralidade, de anterioridade à divisão entre os sexos. com o trabalho da linguagem literária. Então, o que eu quero dizer com isso? Que, de alguma maneira, quando eu falo das mulheres, eu não estou entrando naquela dicotomia estrutural de homem de um lado, mulher do outro, mas essa busca de alguma coisa que está já na raiz de ser mulher, de ser homem e de ser tudo uma
E, de repente,
coisa.
Talvez o feminino e masculino não estarem presos a gênero, né?
Não estão presos. Os gêneros são misgêneros. São, e não existe um gênero aqui, um gênero lá. Dentro do gênero há uma divisão imensa de gêneros. Modos culturais de ser, de assumir a sexualidade, modos de culturalmente se fazer mulher ou se fazer homem, ou se fazer tudo, homem e mulher ao mesmo tempo.
Você, na sua escolha musical, você nos trouxe aqui o Beach Boys, né? A Boas Vibrações. É. Por que dessa música?
Porque eu penso que foi uma época de psicodelismo em que, exatamente isso que eu estou te falando, havia uma certa diferença com indiferença. Então, o sexo se misturava, foi um sonho, né? Uma época de sonhos que depois deu com os burros naga, um sonho que depois um conservadorismo caiu pesado em cima. Mas é toda uma música que lembra assim, essas vibrações humanas, sobretudo. É nisso que eu gosto do Good Vibration.
Um retorno ao passado, um resgate do passado para entender esse presente.
É ainda um presente estendido.
Exato.
Sem passado, sem futuro. São vibrações.
Perfeito. Então nós vamos ouvir aí os Beach Boys interpretando Good Vibration.
I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Now, softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room.
I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up she's by my excitation. By my good vibration. She's by my excitation. By my good vibration. She's by my excitation.
Nós estamos aqui no Diversidade em Ciência, hoje entrevistando a professora e escritora Bernadette Lira, que está nos falando a respeito da representação da mulher em suas obras e também na literatura brasileira. Bernadette, você nos trouxe aí, né, a Good Vibrations, na interpretação dos Beach Boys, que vai trazer um período que é dos anos 60. Né? É interessante que o movimento da contracultura nos anos 60 empodera, se a gente pudesse chamar assim, né, dá um papel de protagonismo para a mulher e outros grupos da diversidade, não é?
É sim, e é exatamente isso. É, essa música, para mim, traz exatamente essa época de uma afirmação das diferenças, né? Do empoderamento, sim, das diferenças, que começa aí, né? No sonho, no grande sonho, que depois acabou, mas não acabou, porque continua subterrâneo aí. Né? E a gente vê hoje, no século XXI, como as coisas tomam certos rumos, como tomaram certos rumos, e a gente esquece de toda aquela luta primeira, de todo aquele trabalho primeiro que foi feito exatamente nessa década de sonhos, 60, depois 70. Os anos 80 já entra com um outro aspecto mais conservador, sobretudo na América, e já com um peso, enfim.
Mas também a gente poderia pensar que a força dos anos 60, né, estão germinando, né?
Sim.
Pode ser que os conservadores hoje, no desespero deles, né, porque é um processo que não pode mais voltar atrás, né? O avanço da liberdade, da diversidade está aí. E os ideais dos anos 60, eles estão germinando. Eles estão subterrâneos, mas estão brotando.
É, a militância,
exato,
né? O próprio hipismo, mas, digamos, o que dali nasceu de poder se afirmar, de poder viver de modo alternativo.
Exato.
Está tudo aí ainda.
Ainda está. Muito forte. Inclusive, dentro das suas obras, né, você cria uma trilogia. A terceira, inclusive, você está escrevendo agora. A primeira, que foi a Panelinha de Breu, né, que é referente ao século XVII.
Isso.
Né, em 1624, sobre Maria Ortiz.
Isso.
Aí depois você traz a Captor. É. Né, que é justamente a Luísa, né, com as variantes do nome, Grinaldi, Grinalda ou Grimaldi. E você traz agora, você está escrevendo para fechar essa trilogia dessas mulheres heroínas ou anti-heroínas, né, uma do século XVIII. Quem seria?
Isso é uma menina de 14 anos que... É uma menina filha de quilombolas que fugiram de uma fazenda de uma senhora de escravos muito violenta que realmente existiu no norte do Espírito Santo, à margem do Cricaré. E a minha região, inclusive, era a região de Quilombo, num local chamado Sapé do Norte. Fica perto de Conceição da Barra, que é a minha cidade de nascimento. E eu estou jogando nessa personagem uma série de imagens e de lendas africanas dos bantos, porque aquela região de Quilombo era uma região de resistência banta. Inclusive, era a única região do país em que vicejava a cabula, que é a religião banta que foi completamente depois destruída por um conservadorismo religioso, por um certo ódio religioso que se plantou sobre a religião negra, a religião de cultura negra. Não é. Os bantos, eles foram os primeiros a chegar ao Brasil e os Nagô foram os últimos. Então, a religião Nagô, a cosmogonia Nagô, ficou mais forte. Então, a gente fala do candomblé, que é Nagô. A gente tem ainda hoje os orixás aí dentro, no presente da vida do Brasil, está no presente de todos nós, mas os bantos não, porque como eles foram muito mais massacrados... A cultura acabou se diluindo, e a cabula tem pouquíssima documentação sobre essa religião negra. Já na minha dissertação de mestrado, eu abordo, que eu fiz no Rio, na UFRJ, com Muniz Sudré, e já abordo esse lado da cabula com o ticumbi, que é um ritual de cultura negra que só existe ali. Então, a minha menina, nesse terceiro livro, que vai resgatar essas anti-heroínas do espírito, ali da Capitania do Espírito Santo, ou do Espírito Santo, ou das terras imprensadas entre o Rio Doce, o Cricaré e o Rio Itabapuana, que são nossos três rios, grandes rios no Espírito Santo, coloco sobre ela, sobre essa menina com muita responsabilidade, que é uma menina a quem o vento presta tributo naquele sapezal, naquele capim que é o sapê. Então, ela carrega com ela o vento. Veja como isso tem a ver com um orixá de candomblé, que é Iansã, mas, ao mesmo tempo, remete para todos os tatás, que eram as divindades bantas da cabula. Eu cresci em Conceição da Barra, ouvindo tambores de cabula, porque ela resistiu à cabula naquela região. A minha cidade era isolada do resto do estado. O rio Doce corta o Espírito Santo, era uma artéria grossa, bonita, hoje está seca. Bom, problemas do desmatamento, da poluição. É uma dor que a gente carrega.
Mas ali eram quilombos?
A minha região era de quilombo.
E aí que está essa personagem.
Aí eu resgato essa personagem do meu
terceiro
livro.
Qual é o nome
livro.
Dela mesmo?
Eu ainda não tenho nome para essa menina. Aham. Eu estou ainda pensando qual será o nome dela. Porque ela é herdeira de tradições. Eu tenho que achar um nome bem africano para ela. Ou pelo menos afro-brasileiro, mas um nome que diga o que ela é, represente mesmo.
No caso, a mulher negra, você considera ela uma mulher muito diferente da mulher branca em termos de luta, mas antes de responder isso, nós vamos para um breve intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.